A gente viu na mídia, principalmente na mídia palestrina e nos veículos dos grupos políticos, o grupo Palestra, Chapa Palestra, o grupo Academia, o Fanfulla, a Confraria Palestrina, que vocês vão atuar em conjunto diante de uma série de acontecimentos que houve esse ano e que vocês não concordam. Então, em que consiste exatamente essa aliança e quais são as diretrizes ideológicas dessa turma que se juntou?
Galassi,
Praticamente nenhuma.
o Galassi,
Oi?
eu ia realmente tocar nesse assunto. Então você tem quatro grupos, e eu conheço bem a história de todos eles. Sim. Então a gente tem esses quatro grupos que já foram compostos por várias pessoas, vários entraram, vários saíram, vários saíram de um e foram para outro, vários grupos se dividiram, são dissidências. Isso é normal na política do Palmeiras. Mas nesse ponto da história, a gente tem quatro grupos formais, que estão se reunindo. Essa reunião é uma reunião formal ou informal? E ela pretende atuar em termos práticos, como vai haver voto em bloco, orientação única para que todos votem em bloco, vão se unir em torno de uma chapa política para eleger conselheiros, então em torno da chapa Palestra que já existe, vai se unir uma força e todo mundo fazer parte de um chapão, vai se formar um polo político para lançar candidatos à presidência do CD ou até eventualmente à presidência da diretoria executiva? Que o grupo pensa do último movimento de alteração estatutária que a gente teve aí algumas alterações aprovadas pelo conselho, que agora vão para a votação dos sócios?
Posso te garantir que o trabalho que foi
Tá certo. Agora é. Claro, claro, eu acho que foi bem claro o que o grupo pensa sobre todo esse movimento. Agora é obviamente que a gente fica na expectativa, primeiro, da votação dos sócios e dos próximos movimentos de reforma que devem continuar ocorrendo, né? Que não é um processo que ele tem, que ele acaba, ele é contínuo, certo? Tá certo. O Galassi, é inevitável a gente notar que a gente tem uma figura nova no cenário da política do Palmeiras, que é a conselheira Leila Pereira. Ela rapidamente ela conseguiu uma visibilidade muito grande e uma influência muito grande. Como que o novo grupo enxerga a ascensão rápida da conselheira e patrocinadora do Palmeiras, Leila Pereira?
Deixa de questionar. Mas agora vamos voltar ao princípio.
Galassi, eu ia chegar nesse ponto. Eu discordo um pouco de você quando você diz que o estatuto foi rasgado, porque na verdade o estatuto não foi rasgado. O que aconteceu foi que surgiu uma prova verbal de que a Leila seria sócia desde 96 e não tem nenhum documento, é uma prova verbal. Quer dizer, o estatuto foi respeitado, né? Ela, teoricamente, ela é sócia desde 96 com base na declaração do Mustafa. E hoje a gente vê que o Mustafa já está rompido com a Leila por causa de um episódio de venda de ingresso, todo um processo que está sendo isso, é um processo que está sendo já alvo de investigação, inclusive da polícia. Só que independente da forma como ela subiu, a gente vê de formas diferentes em relação ao estatuto, mas de qualquer forma a gente sabe que tem uma coisa aí que não tá cheirando bem, né? Tá esquisita. Mas de qualquer forma a gente vê que hoje ela tem uma. Eu vou fazer duas perguntas, tá, Galassi? Então ela tem uma influência muito grande hoje, independente da forma como tudo começou. Então hoje ela já é muito atuante no futebol do clube. Então ela, como conselheira, ela meio que mistura a situação de conselheira com a situação de patrocinadora. E isso acaba gerando uma impressão na torcida de conflito de interesse. Então eu queria saber como é que o grupo enxerga isso. E em cima já do assunto do Mustafa, que você acabou levantando, a gente vê hoje que o Mustafa está numa situação delicada politicamente no clube como nunca se viu. Então, como que o grupo também enxerga essa situação que o ex-presidente Mustafa se encontra hoje?
Que
Claro.
hoje é tema de sindicância, até porque você sabe que eu sou uma das pessoas que foram designadas para compor o grupo,
Na
tá?
verdade, eu não sabia, mas eu só fiz um cenário. Eu gostaria que você falasse da situação política do Mustafa, do cenário político que ele enfrenta em decorrência desse problema.
Então, não vou fazer nenhuma
Claro.
Israel, né? Você entendeu? Então,
Claro.
acho que é muito difícil separar as coisas a partir do momento que um patrocinador passa a ter voz dentro da política da instituição. É um negócio complicado, né? No nosso ponto de vista.
Galassi, para finalizar, eu queria lembrar novamente a nota que o grupo soltou, onde o título é que 2017 não é um ano para se esquecer, ao contrário, é um ano para ser lembrado, no sentido de que tem que se olhar para os erros cometidos e se tirar lições deles para que os erros não se repitam. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre como esse grupo enxerga a gestão do futebol especificamente este ano, aonde enxerga que houve erros e o que seria feito diferente e como esse grupo acredita que seria a melhor forma de evitar que tudo isso se repita.
Para o
ouvindo, continua.
É que eu vi um sinal aí que parecia que eu tive essa impressão. Então, o que eu quero dizer é o seguinte: se você tem entre os grandes clubes aqueles que mais arrecadam, né, um determinado nível de receita com patrocínio, o que eu particularmente faria é o seguinte: eu trabalharia com um valor adicional, diferenciando os gastos em relação aos demais. Porém, eu procuraria gerar reserva de caixa. Você entendeu? Se o recurso é abundante, eu não preciso gastar tudo. Eu não estou afirmando também, Conrado, que foi gasto todo o dinheiro que foi aportado, né, ou que foi reconhecido como receita do clube, seja do patrocinador, seja dos direitos de transmissão e outras fontes de recursos, como a própria bilheteria do estádio e assim por diante. Eu nem tenho essa condição, porque, sendo bem honesto, eu não tive todas as informações que me permitissem tirar essa conclusão. Mas o que eu quero dizer é, com o volume de recursos que foi aportado e com os objetivos que foram declarados, inclusive, né, de títulos, a gente não atingiu nenhum deles. Então, você ser eliminado do Paulista numa semifinal, perdendo de 3-0 da Ponte Preta. Você ser eliminado da Libertadores da forma que foi. E aí, não vou nem me restringir ao jogo com o Barcelona de Guayaquil. Se você olhar toda a campanha, ela foi sofrida. Foi uma campanha cheia de emoções, com gols 48, 49 de segundo tempo, né, que nos colocaram, que nos garantiram classificação, que nos colocaram numa condição melhor de disputa.
Galácio.
Mas foi tudo muito sofrido.
O Galácio, então, a gente está falando de resultado, né? Mas é.
Eu não vi nenhum resultado no
Sim, sim, sim. Mas partindo do princípio que os resultados, eles estão atrelados a uma série de condições do jogo de futebol em si. Eu particularmente, eu não vejo o time do Palmeiras que foi formado esse ano como um insucesso completo. Ele foi um time que ele disputou e perdeu. Ele não conseguiu nenhum título. Mas com relação ao resultado, foi formado um grupo forte que vai inclusive servir de base para o ano que vem. O que eu queria, o que eu queria ver da parte da sua parte é, o que poderia ter sido feito de melhor para que o grupo fosse mais competitivo, ou que, considerando que o grupo é competitivo, que tipo de detalhe, que tipo de diretriz para o futebol que falhou de forma que permitiu que um grupo forte acabasse sem resultado no final do ano?
Conrado, eu vou só discordar de um aspecto. O grupo em si, no contexto geral, ele é forte, né? Vieram bons jogadores, a gente já tinha a base dos anos anteriores, os dois colombianos que vieram também, apesar de quando você traz pessoal de fora é sempre uma aposta, né? Existe probabilidade alta de dar certo e de dar errado também. Tá? Agora, o que eu não concordo, por exemplo, é que o time como um todo, ele era um time forte. O
Galassi.
Uma discussão sobre política.
O Galassi, então, para tentar te ajudar, esses problemas que você aponta, eles são resultados do planejamento do futebol feito pelo diretor, que é o Alexandre Matos. Então, como é que o grupo enxerga a atuação do Alexandre Matos? É contra o Alexandre Matos? É a favor do Alexandre Matos? Pensa no Alexandre Matos de uma forma diferente? Manda embora? O que vocês pensam do Matos? Galassi,
respondi?
Claro, claro. Galassi, eu queria agradecer você por ter dedicado esse tempo para nós, para os leitores do Verdazo. Com certeza eles estavam com muita vontade de entender melhor o que foi esse movimento político que a gente noticiou através da nota oficial que vocês soltaram, mas, pô, e agora? O que esses caras vão fazer, né? Então eu acho que esse papo foi importante para que essas ideias ficassem um pouco mais claras. Agora eu queria pedir uma ajuda para você. Dá um nome para esse grupo, cara, porque ficar falando esse grupo, os quatro que se juntaram, isso aí não dá, entendeu? Não dá para criar uma referência, ajuda a gente a fazer uma referência aí, meu.
Vai acontecer, eu acho que no momento certo,
E tocar a corneta, né, meu?
Talvez o pessoal, exatamente, nós somos corneta pela natureza. E talvez o pessoal nem concorde com muita coisa que eu falei. Então, essa segunda parte fica muito mais embaixo do meu nome do que embaixo do grupo, tudo bem?
Tá certo. Galassi, obrigado então por essa entrevista, por esses esclarecimentos. Espero que os leitores do Verdazzo agora entendam um pouco mais da política do Palmeiras.